E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos trazendo para você as principais notícias do dia. E esse, um dos destaques que inclusive falei no jornal de ontem, e hoje a gente vai detalhar um pouco mais, procurar entender essas preocupações dos especialistas, cientistas de 32 países que alertaram, mais uma vez, que há evidência sobre partículas menores também infectarem as pessoas. Já sabíamos disso. Mas vamos entender que impacto tem isso. E pediram que a Organização Mundial da Saúde reavaliasse suas recomendações, o que foi inclusive feito, não é? Prontamente, a Organização Mundial da Saúde admitiu essa possibilidade de transmissão aérea, disse que isso não é novidade, mas avisou que está buscando mais informações. E sobre o assunto eu vou conversar agora com o Dr. Max Igor Banks. Ele é coordenador do Ambulatório de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mais uma vez aqui conosco. Como vai, Dr. Max? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Bom dia a todos.
Professor, eu começo com a seguinte questão. Isto não é novidade, mas, de alguma maneira, os cientistas agora gostariam que isso estivesse expresso nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Porque a gente falava disso, a preocupação principal era com o espirro, a tosse, aquelas gotículas maiores. Mas por que essa preocupação, essa insistência dos cientistas em relação também a essas partículas muito pequenas que podem também contaminar e ficar suspensas no ar, é isso?
Sim, eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho em alguns aspectos da medicina. Doença de transmissão respiratória, a gente costuma dividir em duas formas de transmissão. Algumas doenças, elas são transmitidas por, a gente diz, por gotículas, e algumas doenças a gente fala que é aerosol, né? Qual que é a diferença de uma doença transmitida por gotícula e uma doença transmitida por aerosol? A primeira diferença é o tamanho da partícula que vai infectar outras pessoas. Então, quando eu estou falando de gotícula, são partículas maiores, logo, essas partículas elas não conseguem ficar em suspensão no ar. Então, você fala, elas são eliminadas durante a fala, geralmente, ou pela respiração, mas muito pela fala, e elas caem no meio ambiente. Elas também podem ser projetadas de encontro a alguém que está muito perto de você. Só que, como elas são pesadas, elas têm uma distância para chegar. Então, chega geralmente até 1-2 metros. Se a gente olhar a recomendação hoje de COVID, a preocupação maior é a transmissão por gotículas. Ele efetivamente transmite dessa forma. Ele cai nas superfícies, por isso a gente lava as mãos. Ele transmite na distância próxima, por isso que a ideia é manter um distanciamento. Perfeito. A transmissão por aerossol é algo um pouco mais complicado de evitar que ela ocorra. Porque como ele fica no ar, uma pessoa pode, numa distância maior, ser infectada. Inclusive, alguém pode entrar num determinado ambiente e respirar simplesmente o ar, que pode estar contaminado, e a partir daí se infectar. Então, muda um pouco a lógica da proteção. Isso por um lado, né? Se a gente olhar só assim, partícula e aerosol, você falar que transmite por aerosol, você tem que ter um pouco mais de cuidado em relação à transmissão dessa doença. Mas no caso da COVID, a gente já sabe que tem algum grau de transmissão por aerosol, por uma série de eventos que ocorreram e de transmissões que não teria outra forma senão ela ter ficado em algum momento ou por algum tempo em suspensão no ar. Então a grande discussão é que mesmo que seja aerosol, o que parece em relação à COVID é que esse tempo em que essas partículas ficam é relativamente pequeno. E essa projeção, ela não é assim, que dele ficar no ar e alcançar uma distância maior. Isso acontece em situações mais pontuais. Então esse detalhamento, eu entendo que talvez o OMS queira entender melhor qual que é a particularidade dessa doença, que não é muito igual a outras doenças que a gente chama de transmissão por aerosol, né? Que são, por exemplo, a tuberculose, que é o sarampo, que é a catapora, né? Que são as doenças classicamente que transmitem, a gente fala, pelo ar, por aerosol. Uhum.
Professor, Dr. Max, novamente. Dr. Max, isso exige que nós tenhamos mais cuidados do que já temos que ter em relação à forma de contágio. Então, vamos explicar didaticamente para o ouvinte, na prática, o que é que muda, ou o que a gente já deveria saber e estar fazendo em relação a se proteger dessa transmissão de um para outro, né? O que é que vale? Quer dizer, o fato de essas micropartículas estarem, então o vírus estar ali sobrevivendo no ar por mais tempo, isso exige o quê? Que tipo de preocupação?
Então, eu acho que isso é importante, e o entendimento dos mecanismos de transmissão, eles são fundamentais, é fundamental esse entendimento para que você consiga organizar alguma forma de prevenção, né? Hoje, a gente tem algumas formas relativamente determinadas. Então, o distanciamento social é uma delas, o uso de máscara para todo mundo é outra, a tentativa de não ter grande acúmulo de pessoas num determinado local, local fechado. Então, na prática, o que que muda? E isso é importante salientar que o que a gente fez até agora tem sido efetivo em reduzir a transmissão. A gente sabe que mesmo entendendo que pode ter aerossol, mas as medidas de distanciamento, a gotícula também existe, elas são suficientes para reduzir o número de casos. Talvez a discussão é como a gente pode ser mais eficiente. Nesse caso, se você começa a entender que ela existe aerossol, você vai dar mais atenção à circulação, por exemplo, do ar. Locais com maior circulação de ar, eles são locais melhores, porque se você tiver a partícula em suspensão no ar, se você dilui aquele ar, porque o ar circula, a probabilidade de infectar alguém é menor. Então, isso hoje não é dado tanta atenção em relação às. Você fala genericamente, é interessante que o ambiente seja bem ventilado, mas não tem uma proposta de quanto tem que estar ventilado, quanto de troca de ar tem que ocorrer dentro de um ambiente fechado e tudo mais. Pode ser uma forma de tentar prevenir. Pode mudar um pouco os protocolos e o que você entende que é de risco ou não. Hoje, por exemplo, a gente entra na cidade de São Paulo numa fase em que você começa a liberar algumas atividades ditas já de maior risco, que a gente sabe que tem mais risco, que são bares, restaurantes, salões de beleza, locais geralmente fechados, onde a circulação de ar muitas vezes não é muito efetiva e, portanto, dependendo do número de pessoas lá, você pode aumentar o risco da formação desse aerossol. Mas também é importante chamar atenção que as medidas, eu já falei no começo, que as medidas já de controle, elas funcionam. E a máscara, mesmo a máscara normal, ela ajuda a proteger da formação desses aerossóis. Porque o aerossol, ele é formado quando você projeta a sua saliva, quando você está falando, no ar. Se você tem uma barreira na frente, que é a máscara, e boa parte dessas secreções, elas param na máscara, a probabilidade de você formar aerossol diminui, né? Mesmo que possa passar partícula pequena, essas partículas elas tendem a se formar a partir do momento que elas saem da boca. Elas não saem totalmente pequenininhas, elas secam um pouco no ar rapidamente. Então, quando você tem uma barreira muito próxima, você acaba limitando também a formação desse aerossol. Então, as medidas, a princípio, de controle, elas estão mais ou menos efetivas, inclusive para esse tipo de situação. Em situação de muito risco, para se prevenir, e aí não é para evitar que infecte os outros, porque a máscara, nesse caso, a de pano mesmo é efetiva, o mais importante aí é usar uma máscara mais efetiva, que a gente chama uma máscara N95 ou PFF2. É uma máscara que fica mais aderida, é aquela que as pessoas veem que parece um bico de pato, que fica mais aderida à face e que ela efetivamente filtra o ar e ela filtra o vírus. Então, essa máscara é o que o profissional de saúde usa, por exemplo, quando entra num quarto fechado com paciente positivo na situação de maior risco, e a gente sabe que efetiva e orientação é que o profissional use esse tipo de máscara. Isso já é usado. E só tem lógico usar essa máscara se você entender que tem transmissão para aerossol. Então a gente já entende um pouco isso. Agora, a extensão desse tipo de transmissão é algo que tem que ser melhor detalhado. Eu acho que é por isso que a ideia de não soltar, transmite por aerossol. E faz o quê, né? Que é a próxima pergunta
É, tem
que as
que
pessoas
ter.
vão fazer.
Então, professor, máscara de pano protege, sim, é importante. Ela diminui a quantidade do que pode estar disperso no ar e, portanto, chegar a outras pessoas. A gente continua, a gente tem obrigação de usar máscara. A gente tem que falar claramente isso, porque tem gente que não entendeu, não aceita essa ideia, acha que é um tolher a sua própria liberdade. Isso é um absurdo. Eu já ouvi esse tipo de argumento, né, no ambiente, num supermercado. A gente está tentando sair o menos possível de casa, mas a gente tem a obrigação de se proteger e proteger aos outros com a máscara. Muito bem. Manter a distância nos ambientes fechados, professor, tanto na rua, mas especialmente nos ambientes fechados, manter também distanciamento e também uso de máscara quando houver outras pessoas no ambiente, evitar aglomeração. E uma questão que eu fiquei em dúvida, e lhe pergunto, não sei se já tem essa resposta ou temos que esperar mais. Esses ambientes, né, públicos que brevemente vão estar reabertos, espaços públicos, que não têm uma ventilação adequada, e às vezes usam o ar-condicionado. O ar-condicionado piora essa situação, por exemplo, do mesmo ar circulando no ambiente. Isso deveria ser menos utilizado e se abrir mais as janelas para que o ar ventile. Isso sim é mais adequado. Então, ainda naquilo de o que mais podemos fazer, né?
Eu acho que isso é importante. O condicionamento do ar, geralmente, ele envolve o resfriamento do ar, né? Quando a gente fala ar-condicionado, geralmente é para o resfriamento. Mas dentro do processo da lógica de ventilação, você pode propor e pode ter locais que você promova trocas de ar. Então, esse ar, ele é recirculado naquele local, por isso é ar recondicionado, né? Mas ele, nesse processo de recirculação, é um percentual. Então, cada local tem uma taxa de renovação de ar que a gente não sabe. Eu não sei se isso é padronizado em hospital, em determinados locais. Isso tem que ser padronizado. A gente tem que saber qual o número de trocas de ar ocorre por hora no determinado ambiente. Talvez essas preocupações elas comecem a ocorrer mais na sociedade como um todo. Mas isso existe. A gente sabe que é importante que haja troca de ar daquele ambiente. E a outra coisa é, mesmo o ar que é recirculado, existe a possibilidade de você colocar filtros efetivos que bloqueariam a circulação do vírus. Então, mesmo que você circule aquele ar, ele não pegaria um ar viciado com vírus ou com alguma partícula infectante. Tem algumas formas de você melhorar a ventilação mesmo em relação ao ar condicionado. E você pode estar no ambiente fechado e ter troca de ar. Mas eu queria fazer um parênteses em relação à troca de máscaras, né, uso de máscaras, que é o seguinte, assim, eu acho que a gente costuma aprender, ou pelo menos aprendi na infância, que o nosso direito, ele acaba quando chega no direito do próximo, né? E o uso de máscaras, ele não é muito para prevenir a pessoa, ele ajuda para a pessoa não se infecte, mas na verdade ela está sendo usada para prevenir que, se eu tiver infectado, e muitas vezes eu não sei, que eu não transmita para mais pessoas sem saber.
Justo.
Essa é a lógica principal do uso de máscara, é para proteger o próximo. Então, não é tanto para mim, é um pouco para mim, mas é muito para todo mundo, porque eu nunca vou saber, na população enorme que a gente tem, quem pode estar infectado, quem não está naquele momento. Às vezes, os sintomas, eles não existem, isso é a pessoa assintomática. Às vezes, os sintomas, eles são muito leves e a pessoa não consegue entender ainda que ela está doente. Então, um pouco de dor de garganta, uma dor no corpo. Será que eu dormi errado na cama? Será que eu estou trabalhando demais? Estou cansada. As pessoas, no começo, elas não conseguem entender ainda que elas são doentes. Na medida em que esses sintomas, eles persistem, aí você percebe, bom, isso é diferente, eu não fico assim 2, 3 dias desse jeito. E nesse tempo, às vezes, isso pode ser Covid, e você pode estar transmitindo nesse período. Então, não tem muito como, a não ser que eu assuma que todo mundo pode estar infectado. E por isso é importante, é fundamental o uso de máscaras.
Tá aí, portanto, olha, recomendamos ao mesmo tempo ventilação apropriada, declaração ontem da OMS, e de ambientes internos, assim como distanciamento físico, e caso as medidas não sejam possíveis ou em áreas, né, onde haja transmissão comunitária, recomendamos permanentemente o uso de máscara. A gente tem que repetir isso. É uma obrigação, é uma responsabilidade, como está aqui nos alertando o doutor Max. E por fim, doutor, nós estamos ainda no momento de contágio muito alto e de circulação muito elevada do vírus, né? Eu acho que, para falar, a gente está cansado, né? O isolamento social para algumas pessoas está excessivamente prolongado, mas tem que continuar. E não é hora de baixar a guarda. Eu acho que a gente pode deixar esse recado, né? Dito por um especialista, eu acho que tem um peso ainda maior.
É verdade, a situação, infelizmente, não acabou. Você reduz a muito custo a transmissão com todas essas medidas, mas isso tem sido visto aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu em Brasília, viu em algumas cidades do Sul, onde começa a haver um relaxamento do comportamento e os casos voltam a subir de novo numa situação como era antes. Então, assim, a gente tem que tentar o máximo possível manter a eficácia das medidas de redução da transmissão. E mais ou menos a gente sabe, e aqui eu queria salientar uma coisa muito importante, porque as pessoas vão ficando meio malucas, assim, elas tiram a roupa, botam fogo em tudo. Não, não, não é muito para esse lado. Essa é uma doença que transmite muito entre pessoas, né? De pessoa para pessoa e não tanto de objeto para pessoa. Objeto, locais são importantes, a lavagem de mãos é importante. Agora, essa preocupação excessiva com roupa, sapato, tudo mais, ela é menos importante do que a preocupação em relação a ficar próximo de outras pessoas, conversar, né, principalmente, que é quando você elimina partículas, ficar em ambiente fechado e ficar sem máscara. Que seria uma situação que você pode estar projetando esse tipo de secreção no ambiente para outra pessoa. Então, esses cuidados de proximidade, uso de máscara, e ambiente mais fechado, são as situações onde mais você tem risco. Então, quando você vai numa farmácia, quando você vai no supermercado, ou quando você vai eventualmente no trabalho, atenção para ventilação adequada, se puder, deixe janelas abertas, não vá nos locais onde tem acúmulo de pessoas. Então, às vezes, tem uma aglomeração no determinado local que você vai fazer uma compra, não vai naquele local naquela hora, vai no outro. E tenta manter esse certo distanciamento entre as pessoas. Use sempre a máscara, né, e lave as mãos e use álcool gel. Basicamente, isso é o principal. Às vezes a gente foca em muitas outras coisas e esquece do principal. Chega o um entregador e você fica batendo papo com o entregador na frente de casa. Então, assim, e depois vai passar álcool em todas as compras. Essa conversa tem mais risco do que qualquer coisa numa compra que ele usou máscara, as pessoas têm cuidado na cozinha, a embalagem você não vai comer a embalagem. Então, assim, você tocou ali, lave as mãos e pronto.
Muito importante o senhor dizer isso, porque as pessoas se esquecem mesmo, né? É uma tendência natural da gente sair conversando. É esse cuidado que precisa ter, esse distanciamento e esse cuidado com pequenos, mas importantes detalhes que eles que fazem a real diferença. Então aí, repetidas todas as recomendações e vamos seguir as determinações, né? Isso virou uma realidade. Eu acho que entrou para o nosso, né, para nossa realidade por um bom tempo. Especialmente o uso de máscara, a gente tem que aceitar. Dr. Max Igor Banks, coordenador do Ambulatório de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada por suas informações.
Eu que agradeço.